Quantos aqui fizeram metas para o ano de 2026? Amém. Bom, padrão, quem não? Eu tenho muito esse costume também, isso é uma coisa que eu aprendi a fazer. Todos os finais de ano, geralmente ali na última semana de dezembro, ou na primeira, segunda semana de janeiro, eu pego o meu computador, eu começo a escrever algumas coisas sobre aquilo que eu quero para o meu próximo ano, sobre aquilo que eu tenho como objetivo, sobre aquilo que eu tenho como meta. E esse ano não foi diferente, mas enquanto eu escrevia essas coisas, enquanto eu fazia isso, o Senhor ele trouxe algo ao meu coração. Até frequentando alguns cultos, até ouvindo alguns homens de Deus, buscando mais intimidade com o Senhor. O Senhor ele colocou algo sobre o meu coração que é exatamente o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Todos nós temos muito costume de todo início de ano planejarmos as coisas que nós queremos alcançar, planejarmos os lugares que nós queremos estar, as coisas que nós queremos fazer, onde nós queremos pisar, nós mesmos. Isso é muito comum na nossa vida, isso é muito prático para nós, nós desenharmos, bom, eu quero chegar até tal lugar, eu quero fazer tal coisa, eu quero estar em tal lugar, eu quero andar de tal forma, mas existe algo que eu gostaria de trazer para você nessa noite, que é o Senhor, ele também nos chama para que nós não venhamos somente planejarmos o nosso avanço, para que nós não venhamos somente planejarmos os lugares que vamos pisar, mas também para nós planejarmos e olharmos aquilo que nós temos que deixar para trás. Essa é uma verdade muito forte que o Senhor tem falado ao meu coração e eu creio que isso é o que traz uma determinada mudança nas nossas vidas, eu creio que isso é que traz uma determinada maturidade para a minha e para a tua vida. Você pode pensar no que as nossas metas escritas para o começo de ano se encaixam ou interferem na nossa vida com o Senhor. Bom, se o meu dia a dia ele é um dia a dia que anda segundo a vontade de Deus, praticamente ou 100% de tudo aquilo que eu planejo para a minha vida com o Senhor deve interferir no meu trabalho, na minha família, na minha casa. Por isso, nós precisamos também ter esse olhar de não somente aonde eu quero estar, mas o que eu devo deixar para trás. O que tem sido incompatível com a mim e com a tua vida que o Senhor tem nos pedido e tem nos impedido de avançar. Quais são essas coisas? Eu quero pedir para que vocês abram as Bíblias no livro de Hebreus, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 12 ao 14. Eu vou ler alguns textos com vocês hoje, mas não precisam abrir a todos, também vai passar aqui ao fundo. Se você tiver com a tua Bíblia aí, fica à vontade para abri-la. Bom, antes de ler esse texto, o livro de Hebreus é um dos livros que mais nos encantam no Novo Testamento. Porque eu me lembro de quando eu era menor e eu falava para o meu pai, pai, quando eu for ler o livro de Apocalipse, eu quero ler o livro de Apocalipse com você, porque é um livro muito complexo, é um livro de muita simbologia, de muitos termos, e o meu pai falava para mim, então quando você for ler Apocalipse e Hebreus, eu quero que você leia comigo também, por ser um livro complexo, um livro de muitos textos, de muitas palavras, de muitos apontamentos. E quando nós estamos lendo o livro de Hebreus ele é um livro que ele é tão complexo, claro, nós não devemos ter medo de ler um livro da Bíblia, mas ele é um livro que nós não sabemos nem ao mesmo quem o escreveu. Existem alguns palpites, existem algumas coisas literárias que nos apontam para alguns escritores, mas nós não temos a certeza de quem o escreveu. Mas existe uma certeza que eu e você podemos ter ao ler o livro de Hebreus. É que existia um chamado por parte do autor, aqueles homens, para que eles não perdessem aquilo que foi construído. Então, quando nós estamos andando pelo livro de Hebreus, quando nós lemos o primeiro capítulo, o segundo capítulo, e quando nós vamos até o fim do livro, nós percebemos um chamado do autor para que aquelas pessoas não perdessem aquilo que foi construído na vida delas. Mas além disso, nós também podemos perceber o autor chamando a atenção daquele povo para o seguinte: além de não perderem o que vocês já construíram, prestem atenção para que vocês possam construir algo ainda maior. Porém, nós conseguimos ver em diversas frases que o autor escreve nesse texto, nesse livro, nessas cartas, que ele pede, antes mesmo do povo dar um passo maior, antes mesmo deles estarem em lugares maiores, para que eles obedecessem à vontade de Deus, para que eles fossem moldados segundo a vontade de Deus. Hebreus 5:12 diz o seguinte: depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Quando o escritor de Hebreus ele faz esse tipo de comparação àqueles homens, àquelas pessoas, eu creio muito que um dos intuitos dele, claro, era falar sobre questões bíblicas, era falar sobre questões teológicas que aquele povo já deveria saber. Questões básicas como salvação, Espírito Santo, igreja, qual é o nosso papel, quais são as nossas funções, questões sobre o Antigo Testamento inteiro, eu creio nisso. Existia assim um chamado falando para eles, olha só, vocês já ouviram, passou um tempo e parece que vocês não progrediram, pelo contrário, a gente vai ter que ensinar de novo para que vocês aprendam. Mas eu também entendo que dentro desse texto, dentro desse puxão de orelha que o autor dá naquelas pessoas, também existe um chamado para que eles deixassem de insistir em coisas que eram incompatíveis com a vida deles. O motivo disso, que nós podemos tirar essa conclusão, é que quando se diz que a comida dos adultos é sólida e ela se vem pela prática, o resultado que o texto nos aponta é, pois eles sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Portanto, nós podemos ter a convicção e nós podemos ter a certeza de quando nós estamos falando sobre o alimento sólido, quando nós estamos falando sobre o leite, quando nós olhamos isso às escrituras, claro, nós estamos falando sim dos textos, nós estamos falando sim da teologia, mas nós também estamos apontando para o nosso modo de vida. Isso é uma coisa que nós precisamos entender, pois se através do alimento sólido, pela prática, o adulto sabe o que é bom e o que é mal, o alimento sólido nada mais é do que o discernimento que eu e você precisamos ter. Eu fui fazer algumas pesquisas, eu joguei lá no chat GPT e perguntei para ele sobre o recém-nascido e a relação do recém-nascido com o leite. O recém-nascido, ele toma o leite também porque ele é incapaz. Sim, o recém-nascido ele é incapaz de se alimentar de algo sólido. O recém-nascido ele não tem enzimas suficientes, ele não tem força digestiva para processar os alimentos sólidos, ele não tem dentes, ele não tem coordenação para mastigar, muito menos para deglutir. Agora, se você que é pai, mãe, enfim, que o teu filho passou por essa fase, se você só tivesse mantido a ele no leite, ele não teria se desenvolvido. Eu até comecei a pesquisar para ver em quanto tempo um bebê morre se ele não entrar no alimento sólido. Não existe algo muito convicto, mas ele até sobrevive durante certo tempo. Não é que se o médico falou para você que no dia 30 você vai ter que dar carne e você der leite, o seu filho morre no dia 31. Não é isso. Mas é insustentável. Por que é insustentável? Porque à medida que nós avançamos, nós precisamos fazer uma relação, nós precisamos seguir a medida do que o Senhor quer para o nosso avanço. Portanto, se o Senhor decretou que um neném, um bebê, ele vai tomar leite até tanto tempo e depois ele vai entrar no alimento sólido, eu não posso prendê-lo nisso. Agora, ele não só vive isso porque o pai ou a mãe o obrigam, mas ele vive isso porque ele é incapaz, porque ele não consegue. A chamada que o autor ele nos deixa é do seguinte, eu e você precisamos ter discernimento, mas o discernimento não somente do que nós nos alimentamos com relação às escrituras, não somente discernimento com relação a um templo físico, mas nós precisamos ter discernimento sobre aquilo que avançamos, mas também sobre o que nós precisamos deixar. Sabe, meus irmãos, é muito mais complicado eu e você abandonarmos o que deve ser abandonado do que nós avançarmos. Porque sabe de uma coisa? Se você precisa avançar para algum lugar, se você precisa dar um passo à frente, se você precisa começar algo novo, de repente te dá um pico de coragem, um pico de adrenalina aí, você põe a cara lá onde tem que pôr e pum, tá feito. Você foi. Ah, é para abrir uma empresa. De repente te dá uma loucura durante a noite, abrir a empresa. Ah, eu preciso fazer tal. Eu preciso emagrecer em 2026. No dia seguinte você vai lá, faz a matrícula na academia e vamos fazer, tem que avançar. Quantos aqui fizeram isso já esse ano? Eu já fiz, viu, meus amigos? Porém, antes de nós avançarmos, antes de nós darmos os passos à frente, o que o Senhor tem nos convidado a deixarmos? Quais são as coisas que são necessárias que nós venhamos abandonar? Mateus 13, versículo 44, diz o seguinte, o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e o esconde de novo. Ele fica tão feliz que ele vende tudo o que ele tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo que tem e compra a pérola. O que isso nos ensina? As coisas do Senhor, elas podem não fazer sentido para a grande maioria das pessoas. Se o mundo afora realmente olhar aquilo que nós temos deixado para seguir e viver, as coisas do Senhor realmente possa não fazer sentido para elas. Mas eu quero te falar uma coisa, eu e você não temos que estar nem aí porque as pessoas lá de fora estão pensando, porque o nosso desejo, o nosso motivo é agradar ao Senhor e obedecer ao Senhor. Então, quer dizer que eu e você precisamos largar todas as nossas recompensas terrenas para seguir a Deus? Não. O Senhor, claro, Ele é muito gracioso e Ele nos recompensa na forma terrena. Se você trabalhar, você vai ter dinheiro. Se você tiver dinheiro, você vai construir a tua casa, você vai ter o teu carro, você vai abençoar a vida dos teus filhos. Mas não é sobre isso, é sobre o que tem sido incompatível com a minha e com a tua vida. Quais são as coisas que o Senhor tem pedido a nós, que nós não temos entregado a Ele? Tá louco? Então você vai falar para mim que eu preciso vender a minha casa, eu preciso vender o meu carro para fazer a compra de um terreno vazio, como o texto diz? Eu não sei. Isso é uma resposta que você deve ter no seu secreto com o Senhor. Isso se constrói buscando e querendo saber a vontade do Senhor. Isso é algo que nós precisamos cultivar, isso é algo que nós precisamos construir. Ao lado das pessoas, ao olhar das pessoas de fora, ao olhar das pessoas que não conhecem ao Senhor, nós deixarmos tantas coisas para trás para segui-lo, parece loucura, mas o grande motivo disso é porque como elas nunca entraram dentro do campo, elas nunca tiveram acesso e elas nunca puderam ver que dentro do campo há uma recompensa, que dentro do campo há um tesouro, mas não se compra o campo sem nada nas mãos. Primeiro você entrega, então entregando você tem a recompensa. Faz sentido, meus irmãos? Obediência ao Senhor, fazer as vontades do Senhor, vai além de nós abandonarmos aquilo que é pecado. Isso é muito comum dentro da igreja. Nós olhamos e muitas vezes nós nos colocamos nessa situação de falar, bom, eu fiz tal coisa, eu abandonei tal coisa, tal coisa é pecado. Olha, meu irmão, eu não falo mais palavrão. Amém, glória a Deus, nós devemos sim nos afastarmos do pecado, deixarmos as coisas que são pecado para trás. Agora, se você falar para mim que um alcoólatra, ele vai aqui na escola de samba, e ele vai lá na escola de samba e vai falar que ele não bebe mais, que ele não tem mais contato algum com a bebida, até mesmo quem não vive uma vida com o Senhor vai achar o máximo o feito daquele homem. Vai falar, muito bem, você abandonou um vício, você abandonou algo que atrapalhava a tua vida. O grande ponto que eu quero que nós consigamos entender nessa noite é que tem coisas incompatíveis com a minha e com a tua vida que nem mesmo são pecados. Existem coisas que não nos pertencem, existem coisas que não fazem sentido que nós venhamos viver, que nem mesmo são pecados. E o Senhor tem nos pedido isso, o Senhor tem nos cobrado disso, e o que nós temos feito? Avançado, 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 em momento algum temos parado e falado, bom, agora é a hora de eu deixar. Agora é hora de eu abandonar, porque isso não é compatível com o que o Senhor tem para a minha vida. Agora, o mais engraçado é que se nós pegarmos aquilo que não é um pecado e nós insistirmos nisso, nós vamos dar tanta cabeçada nesse ponto que vai se tornar algo pecaminoso nas nossas vidas. Consegue entender o problema de nós estarmos cultivando e nós estarmos alimentando, seguir, seguir, avançar, 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 em momento algum nós pararmos e falarmos o que é que eu devo deixar? Quais são as coisas que eu devo abandonar? Por isso, meus irmãos, nós precisamos sim, assim como a história nos conta, irmos até o campo, vermos o que tem dentro desse campo e, se preciso, entregar tudo para que nós venhamos ter acesso a ele. Porque as pessoas vão olhar e vão falar, é só um campo vazio, mas você, na sua convicção, no teu espírito, você vai falar, isso não é só um campo vazio, existe um tesouro maior dentro disso. O grande problema da igreja é que nós temos olhado para as coisas, nós temos olhado para aquilo que o Senhor tem nos pedido, nós temos olhado para aquilo que é necessário deixar de lado, nós temos olhado para aquilo que é necessário abandonar como algo custoso. Nós temos olhado para as coisas que o Senhor tem nos pedido, deixa de lado, eu não quero que você siga assim, eu não quero que você viva dessa forma. E nós temos visto, nossa, mas isso vai custar tanto para mim, eu vou perder pessoas, talvez eu perca até mesmo o meu emprego, nossa, isso custa demais. Eu e você como igreja, nós precisamos começar a olhar para as coisas do céu sem preço, mas olhando para o valor das coisas do céu. Essa é a verdade que eu e você precisamos carregar. Nós não podemos, e é totalmente carnal e totalmente humano, e está tudo bem. nós pensarmos, nossa, mas isso vai me custar. Mas ao mesmo tempo, existe algo dentro de nós que nos leva a pensar, tá tudo bem. Ainda que me custe perder amizades, ainda que me custe perder um relacionamento, ainda que me custe perder um emprego que eu sempre sonhei, tá tudo bem. Porque enquanto todos olham para um campo vazio, eu olho para esse campo e eu tenho a convicção de que existe um tesouro e que entregando tudo para comprá-lo, eu tenho acesso a esse tesouro. As coisas do céu, meus irmãos, elas não têm preço para nós. As coisas do céu, elas têm um valioso, um precioso valor para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando nós estamos falando sobre preço, nós estamos falando sobre uma troca, nós estamos falando sobre uma negociação, nós estamos falando sobre uma mercadoria. Bom, você paga o preço de algo, acabou, pagou, fim, pagou o preço. Vou voltar no mesmo assunto, vai lá na tua academia que você se matriculou agora na primeira semana do ano e não vá treinar nenhum dia. Vai continuar igual. Você vai continuar igual, você não vai evoluir, sua saúde não vai melhorar porque você foi lá e pagou o preço. Agora, quando nós estamos pensando em valor, nós estamos falando sobre propósito, nós estamos falando sobre transformação, nós estamos falando sobre um legado. Mesmo depois que a experiência acabou, mesmo depois que o preço foi pago, o valor ele continua. Porque quando nós estamos falando sobre valor, nós não estamos falando sobre posse, nós não estamos falando sobre ter alguma coisa nas nossas mãos, mas nós estamos falando no resultado daquilo para as nossas vidas. Enquanto o preço da tua academia foi pago e não te trouxe saúde, se você for lá e treinar com disciplina todos os dias, isso vai te gerar um valor, isso vai te gerar saúde. Eu entendo que muitas vezes nós temos olhado para as coisas do Senhor, pensando no preço que nós temos que pagar. E temos excluído completamente qual é o valor que aquilo vai nos trazer. Como eu falei, deixar pecado para trás é uma coisa muito óbvia. Sabe? É uma coisa que, não que você não tenha direito de perguntar algo, mas, sabe, não é algo nem que deve ser questionado. Ah, eu preciso parar de fazer tal coisa. Bom, se é pecado, a resposta é óbvia. Tem. Mas existem coisas que são incompatíveis com a tua vida que não são incompatíveis com a minha vida. E qual é a forma que eu descubro isso? Tendo acesso ao Senhor. Perguntando ao Senhor, querendo saber do Senhor. Pai, qual é a tua vontade para a minha vida? Antes mesmo de avançar, antes mesmo de estar aonde eu planejo estar, antes mesmo de conquistar o que eu desejo conquistar, Senhor, antes de ir, o que eu devo deixar aqui? O que eu devo deixar, Pai? Ainda que me custe um preço, quais são as coisas que eu devo deixar? Porque ainda que me custe um preço, eu não estou preocupado com isso. Porque eu sei que existe um grande valor em obedecer ao Senhor. Quando nós olhamos para a história de Zaqueu, nós temos um homem publicano odiado por um povo. E o motivo dele ser odiado pelo povo é que Zaqueu ele se une com Roma, e ele começa a cobrar impostos do povo de forma ilegal, de forma, não ilegal porque a lei romana dizia isso, mas de forma injusta. Ele fazia isso oprimindo as pessoas, enfim, ele se tornou esse homem que cobrava o povo de forma injusta. E para piorar, além de cobrar o povo, além de se tornar um cobrador de impostos, ele ainda se tornou o chefe do cobrador de impostos. Então, além de ganhar o que ele extorquia das pessoas, ele ainda ganhava em cima do que os homens dele extorquiam as pessoas. Ele era completamente odiado. É como aquele político que todos nós olhamos na TV e sabemos que aquele cara está roubando a gente. Esse era Zaqueu, ele era completamente odiado. Só que nós estamos falando de um povo pequeno, nós estamos falando de algo pequeno e ele transitava entre as pessoas, ele era completamente odiado. O que Zaqueu fez? Zaqueu deu um jeito de se expor a Deus. Simplesmente ele soube que Jesus passaria por certo lugar. Zaqueu era um homem bem baixo. Então ele sabia que ele não conseguiria transitar, ele não conseguiria pedir licença para as pessoas para chegar até Jesus, porque as pessoas odiavam a ele, ninguém daria licença para ele. Então ele sobe numa árvore e lá de cima daquela árvore, Jesus vê Zaqueu. Por isso nós cantamos, como Zaqueu, eu quero subir. Zaqueu, ele deu um jeito de se expor ao Senhor. Lucas 19:8 diz: enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, ele se expõe ao Senhor. Zaqueu, ele sobe numa árvore, o Senhor vê a ele, o Senhor entra na casa de Zaqueu. Agora, sabe uma coisa que é muito louca de nós olharmos? A primeira ação de Zaqueu não foi a seguinte: olha, Jesus, agora que você me encontrou, eu vou seguir para tal lugar, eu vou ser tal pessoa, eu vou conquistar tal povo, eu vou ganhar vidas para o Senhor. Não. A primeira coisa que Zaqueu fez foi: eu deixo para trás o que não me pertence. Aquilo que eu tomei, eu vou deixar. É como Jesus entrando na casa de Zaqueu e falando para ele: olha só, Zaqueu, isso aqui não é mais para você, isso aqui não é mais para você, sabe aquela coisa? Também não é mais para você. Agora, meus irmãos, imagina se Zaqueu seguisse a vida dele, tentando buscar ao Senhor, mas com essa quantia, com essa quantidade de dinheiro impuro que um dia ele ganhou. O dinheiro, ele não é pecado, ser rico não é pecado, ter riqueza não é pecado, mas nós não podemos fazer dos meios que o Senhor nos dá o nosso propósito de vida. Nós não podemos usar daquilo que o Senhor nos deu como um mecanismo para sermos quem Ele quer que nós venhamos ser, como nosso propósito de vida. Aí entra a incompatibilidade das coisas que temos vivido. Aí entra o problema de nós queremos avançar a sermos moldados segundo a vontade de Deus, mas não conseguirmos. Mas Pedro, eu estou na igreja há tanto tempo e parece que a minha vida não anda. Eu tento, eu leio a Bíblia, eu oro, eu tenho ido a todos os cultos e parece que as coisas não andam. Eu te devolvo e eu te falo: será que existem coisas que você tem carregado que tem sido incompatível com a tua vida? Será que existem coisas que você tem levado contigo que o Senhor tem te pedido? Será que existem coisas que você tem levado contigo que tem impedido que você seja o que o Senhor quer que você seja? Muitas vezes nós temos visado 100% o alvo. Muitas vezes nós temos olhado e falado: bom, esse ano eu vou abrir a minha empresa, eu vou ganhar X dinheiro, esse ano eu vou ter o meu casamento, esse ano nós vamos engravidar, esse ano nós vamos fazer tantas coisas, mas nós não estamos parando para olhar o que devemos deixar antes de seguirmos. Sabe por que você começa a caminhar cheio de coisa nas suas costas, de repente você não aguenta. De repente fica pesado demais. E aí a culpa é da igreja que não te assistiu. A culpa é do líder de Connect que, nossa, não te mandou mensagem no dia X do mês. Não, a culpa é tua. A culpa é tua. Que em momento algum quis saber do Senhor o que Ele quer que você deixe. O nosso problema é nós visarmos demais as nossas metas e os nossos alvos e esquecermos que antes de chegarmos lá, nós só vamos chegar se o Senhor nos colocar lá. E o Senhor só vai nos colocar lá se nós nos moldarmos à medida que Ele quer para as nossas vidas. Nós temos a certeza de que o desejo do Senhor para mim e para você é que nós venhamos fazer a vontade dEle, é que nós venhamos obedecer a Ele. Imagina, meu irmão, eu não sou pai ainda, mas eu tenho a certeza de que você, pai, quando o teu filho te obedece, você deve ficar feliz com isso. Você deve falar: nossa, eduquei, né? Criei bem, né? Está me obedecendo tanto. Assim como eu acredito que quando o seu filho te desobedece, você deve ficar revoltado, louco, bravo. Com o Senhor não é diferente. Porque Ele tem nos ensinado, Ele tem nos mostrado, Ele tem feito, e nós temos desobedecido, nós não temos buscado nem saber a opinião dEle. Atos capítulo 10 vai contar a história de um homem chamado Cornélio para nós. Cornélio, ele era um homem que a Bíblia descreve como um homem muito temente a Deus. A Bíblia descreve que Cornélio era um homem muito piedoso. Cornélio constantemente dava esmolas aos pobres. E de repente, num certo momento da vida de Cornélio, um anjo encontra-se com ele. E o anjo fala para Cornélio: Cornélio, as suas esmolas e as suas orações subiram até Deus. E Ele guarda o que você tem feito na memória. Meus irmãos, imagina nós recebemos o feedback do Senhor de que o que nós temos feito subiu até Ele. ou melhor, de que o que nós temos feito tem sido guardado na memória dele. Imagina nós ouvirmos do próprio Deus de que ele se lembra do que nós temos feito. Portanto, eu quero te dizer algo, ainda que custe para você, ainda que as pessoas falem de você, ainda que aparentemente seja extremamente custoso, o Senhor se lembra do que você está deixando para trás. O Senhor se lembra do que você está abrindo mão para obedecer. O Senhor se lembra constantemente do que você tem feito e do que você tem abandonado para ser como Ele quer que você seja. Mas para que nós sejamos lembrados pelo Senhor, para que nós sejamos aceitos pelo Senhor, é necessário que nós venhamos nos moldar segundo a vontade dEle. O ser humano é muito assim, né? Até quando algum adolescente me pergunta sobre fulano desviou ou nunca amou a Deus de verdade, ou nunca se converteu? Eu falo muito sobre isso. Nós temos dentro de nós um espaço a ser preenchido. E eu preciso alimentar esse espaço, eu preciso preencher esse espaço. Faz o teste, começa a ler a Bíblia e orar todos os dias da semana. Eu te garanto que quando chegar o final de semana e você tiver algum desejo pecaminoso, você vai estar muito mais fortalecido. À medida que nós vamos nos alimentando do Senhor, à medida que nós vamos dando espaço ao Senhor, Ele começa a tomar o centro das nossas vidas. Então aquilo que aparentemente é custoso demais para nós, está tudo bem, eu vou deixar, eu vou abandonar, porque o que toma o meu espaço é o Senhor. O problema é quando nós queremos dividir o espaço de Deus dentro de nós. O problema é quando nós queremos viver uma vida em dualidade, quando nós queremos viver uma vida com o Senhor, mas queremos viver uma vida segundo o que nós queremos fazer. O problema é quando nós falamos, mas o Senhor me disse que em 2026 eu pisarei em tal lugar. Mas o Senhor também te disse que para pisar em tal lugar você precisa abandonar tal coisa. Pronto, você se preencheu do Senhor, mas você também se preencheu da tua vontade. É incompatível, é insustentável. É como um bebê que não progride para o alimento sólido. Não nutre, não é suficiente. Fica incerto, vira tristeza, vira depressão. E não estou falando que doenças são causas de nós não seguirmos a vontade do Senhor. Porém, nós precisamos gerar espaço para o Senhor. Nós precisamos então olhar e falar, bom, o que tem tomado espaço do Senhor dentro de mim? Quais são as coisas que eu estou carregando dentro de mim que tem impedido que o Senhor tome o espaço dEle dentro de mim? Que esse seja o ano que eu e você vamos deixar o autor da vida tomar o espaço dentro das nossas vidas. Que esse seja o ano que eu e você vamos entender que não é somente avançar, 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 avançar. Não, meus irmãos, pezinho no chão. Pai, o que eu devo deixar? Quais são as coisas que eu devo deixar para trás? Antes que eu siga. Portanto, eu e você precisamos entender que a obediência ao Senhor, ela não parte somente em estarmos aonde Ele quer que nós estejamos, mas também em deixar o que Ele quer que nós venhamos deixar para trás. Se eu e você seguirmos, avançarmos, pisarmos em lugares que são promessas do Senhor para nós, sem antes nos livrarmos do que não é do Senhor para nós, não vai dar certo. Vai ser insustentável. As coisas não vão caminhar. Sabe, você escreveu lá no teu plano do ano que, vou voltar nesse exemplo da academia, que você quer ficar no shape em 2026, não adianta você querer ficar no shape se o teu ego é mais inflado do que o teu shape desejado. O resultado é lindo, mas você está perdido no meio do resultado. Porque se você tem problema com orgulho, com ego, ficar forte vai resultar em algo. Querer se aparecer, querer se mostrar, querer que as pessoas endeusem ao teu corpo. E eu sou totalmente a favor dos treinos, do corpo esteticamente bonito, isso é resultado de algo construído. Mas entendem a necessidade de nós, antes de seguirmos ao nosso objetivo, pararmos para ver o que é incompatível conosco? entendem a necessidade de antes mesmo darmos os passos à frente, nós pararmos e olharmos o que não nos pertence? Eu não posso planejar ser milionário se, pobre, o dinheiro é o meu Deus. Se não tendo nada, o dinheiro é o meu Deus, imagina o dia que eu tiver tudo. Eu não posso planejar andar de Ferrari, máximo respeito, se de mob eu tô achando que eu sou o cara mais desejado da igreja, do meu trabalho. Não posso. Não deixe, meus irmãos, que as coisas que não provêm do Senhor ocupem o espaço na tua vida. Porque enquanto essas coisas ocuparem o espaço de Deus na tua vida, o teu propósito não vai ser cumprido. Você não vai ser moldado segundo a vontade de Deus. Você não vai viver segundo a vontade de Deus. E ainda que os teus planos se cumpram, você vai ser frustrado. Você vai ser infeliz. Não vai haver alegria. Porque a nossa maior alegria é obedecer e fazer a vontade de Deus. A nossa maior alegria, a nossa maior recompensa não é cumprir as metas do nosso ano, mas é cumprirmos a vontade e o desejo de Deus. Se a minha meta é incompatível com o que o Senhor quer de mim, eu risco. Eu quero muito, está tudo bem. Ainda que eu queira muito, eu preciso fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu preciso ser o que o Senhor quer que eu seja. Como que nós vamos dar espaço ao Senhor? Então, me fala, o que eu preciso fazer para que então eu tire de mim o que não é compatível e dê espaço ao Senhor? Sabe de uma coisa? Nós temos muitas vezes a falsa impressão de que nós estarmos aqui na igreja, levantarmos as nossas mãos e ficarmos durante 40 minutos cantando: Senhor, eu te amo! Senhor, eu te amo! Senhor, eu te amo! Nós vamos estar atingindo a linguagem do amor de Deus. A linguagem do amor do Senhor não é nós cantarmos a Ele que nós o amamos. Não adianta, se você ficar cantando eu te amo, eu te amo, eu te amo, e desobedecer ao Senhor, Ele não vai se sentir amado por você. Abram suas Bíblias em João, capítulo 14, versículo 15. Estou com saudade do Up, viu? Porque esse silêncio, não estou acostumado. João capítulo 14, versículo 15. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. Qual é a linguagem de amor do Senhor? Obediência. Você quer que o Senhor se sinta amado por você? Obedeça. Obedeça. Pedro, vir à igreja é forma de amar ao Senhor? Sim, porque o Senhor nos convida a isso. Mas só vir à igreja não é a plenitude do amor ao Senhor. Eu desejo constantemente que o Senhor se sinta amado por mim. Eu desejo constantemente que o Senhor olhe para mim, assim como um dia Ele olhou para Cornélio, e que Ele fale: sim, eu tenho guardado o que você tem feito. Eu me lembro do que você tem deixado para trás. Mas falar, cantar, palavras jogadas sem obediência não tocam ao Senhor. Não fazem com que Ele se sinta amado pelas nossas vidas. Agora, existe algo. Fazer o Senhor se sentir amado por nós não é somente algo que nos traz uma boa sensação, mas nos traz uma recompensa. João 14, versículo 21, lá no verso B, se você quiser ler comigo. E quem me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Quem me ama também será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. A recompensa de amarmos ao Senhor, a recompensa de obedecermos ao Senhor, é sermos amados por Ele e termos a revelação de quem Ele é. Talvez você não entenda o que essa revelação pode causar na tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, a partir do momento que você tiver a plena revelação de Deus Pai na tua vida, não existe preço que você vai achar alto demais a ser pago. Quando nós temos a revelação do Senhor, não existe coisa alguma que que nós venhamos olhar ao preço e não ao valor que Ele tem em nossas vidas. Quantos aqui têm a certeza que o Senhor o ama? Amém. A única forma de você corresponder a esse amor que você tem certeza que Ele te entrega é obedecendo. Você tem certeza que o Senhor te ama? Então o ame de volta. O ame de volta. E como que eu amo o Senhor de volta? Obedecendo. Se eu não obedeço, eu não o amo. Se eu não obedeço, eu não tenho a revelação dEle para a minha vida. Se eu não tenho a revelação dEle para a minha vida, sempre vai ser custoso demais. Meus irmãos, mesmo que você não entenda, mesmo que não faça sentido, obedeça ao Senhor. Mateus 19, 16, eu já estou indo para o final, conta a história do jovem rico. Quero ler rapidamente esse texto com vocês. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, quais boas ações eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Porque você pergunta sobre o que é bom, perguntou Jesus. Há um somente que é bom. Se você desejar entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais mandamentos? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre teu pai e tua mãe, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então o homem respondeu: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. O que mais eu devo fazer? E o Senhor respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. O que acontece aqui na história desse homem é exatamente o que acontece muitas vezes na minha e na tua vida. Aquele homem, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Jesus parou para ouvir aquele homem. Jesus ensinou aquele homem o que ele deveria fazer, e o que ele fez? Virou as costas e saiu andando. Ele não quis aquilo que o Senhor pediu a ele. Porque para ele era custoso demais. Porque para ele vender tudo que ele tinha era custoso demais. O Senhor bateu na porta daquele homem. O Senhor falou: ei, abre espaço, eu quero entrar. Ele fechou a porta e foi embora. Eu entendo, meus irmãos, que muitas vezes o problema é que o Senhor tem nos falado que nós devemos deixar para trás há muito tempo. Tem muito tempo que o Senhor está te pedindo algo. Tem muito tempo que o Senhor está te pedindo algo. E o que você faz? Você passa por cima e metas, 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 metas. Nós estamos tirando o espaço do Senhor nas nossas vidas. Como esse homem poderia seguir se ele carregava o que ele não deveria carregar? Como esse homem poderia caminhar se ele tinha um peso nas costas dele? Como ele chegaria ao molde do Senhor para a vida dele se ele andava com aquilo que não era pertinente à vida dele? Mas Pedro, eu conheço tanta gente que não obedece a Deus, eu conheço tanta gente que não segue a vontade de Deus e é feliz e é satisfeito, nossa, e alcançou a sua melhor versão. Fulano não obedece a Deus, mas ele alcançou a sua melhor versão. Meus irmãos, nós não temos nada a ver com as pessoas, nós não temos nada a ver com a vida das pessoas. Se a recompensa das pessoas lá fora é ter, é ser, é estar, está tudo bem. A minha e a tua recompensa é Cristo Jesus. A minha e a tua recompensa é fazermos a vontade de Cristo Jesus. Independente de qual seja ela. A nossa confiança, ela não está pautada nos meios para sermos o que o Senhor quer. Mas a nossa confiança está pautada em Cristo. E a expressão da minha e da tua confiança, a forma que eu e você expressamos que nós confiamos no Senhor, é obedecendo a Ele. Porque não adianta de nada eu falar que eu amo ao Senhor se eu não tenho capacidade de deixar as coisas de lado. Se eu não tenho a proatividade de pegar aquilo que Ele já me pediu e deixar de lado. Será que nós não conseguimos olhar para aquele que entregou o Filho por nós e deixarmos por Ele? Se eu confio, eu obedeço. Se eu obedeço, eu amo. Se eu amo, eu sou recompensado tendo a revelação dEle na minha vida. Hebreus 10:35, portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está por vir e ele não se atrasará. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para você. Nós sim viveremos em ruas de ouro. Nós sim estaremos na cidade santa com o Senhor. Nós andaremos em algo inimaginável. Nós teremos muros, portões do mais puro material. Mas a nossa recompensa é Cristo Jesus. A nossa recompensa não está em algo material. Não abra mão da tua firme confiança e receba da recompensa. A nossa recompensa é Cristo. A nossa recompensa é Cristo. Agora o problema é que nós não temos acessado a nossa recompensa, porque nós temos andado a caminho dela com coisas que não pertencem a nós. 2026, você quer se aproximar mais do Senhor? Então antes de você colocar isso em prática, deixe para trás o que Ele tem te pedido. Abandone o que Ele tem te pedido. O que você tem que deixar para obedecê-lo? Quais são as coisas que você tem que deixar para obedecer ao Senhor? O que é incompatível atualmente para que você obedeça ao Senhor? O que é necessário que você abandone para que você verdadeiramente possa dizer: eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Ainda que o teu trabalho não ande conforme o planejado para 2026, não abra mão da sua firme confiança. Ainda que a tua casa não evolua como você planejou para 2026, não abra mão da tua confiança. Ainda que as tuas finanças não estejam estabilizadas como você planejou para 2026, não abra mão da tua confiança. Porque nós não confiamos em estarmos da forma que nós queremos, da forma que as pessoas esperam que nós venhamos estar. Nós confiamos em estarmos da maneira que o Senhor quer que nós venhamos estar. Salmos 27, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nosso Senhor Jesus. Pois todo aquele que confia no Senhor, ele age. E todo aquele que age, ele é recompensado. A tua recompensa não são carros, a tua recompensa não são cavalos, a tua recompensa é o Senhor Jesus. Sabe disso, meu irmão? Você pode ter tudo o que você sempre sonhou e se sentir amargurado, mal. Porque você pode ter tudo e não ter a Cristo. Mas se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Se eu tenho ao Senhor, eu tenho tudo, porque Ele é a minha verdadeira recompensa. Porque Ele é aquilo que eu espero. Eu espero progredir, eu espero avançar, eu espero ser um bom pai, um bom marido. Eu espero ser o melhor funcionário da minha empresa. Mas acima disso, eu espero agradar e obedecer a Cristo. Porque Cristo é a minha recompensa. Igreja Amor em Movimento. Esse é um ano de alimento sólido para mim e para a tua vida. Mas alimento sólido não se vem somente em ver, somente em ouvir. Alimento sólido se vem por prática. Jesus não é um momento, Jesus não é uma brisa. Jesus não é um namorico que você teve na sua adolescência, na sua juventude. Jesus não é uma amizade que você está interessado e está querendo estar mais perto. Jesus é. Jesus é a minha recompensa, Jesus é a tua recompensa. Então, antes de você revisitar todas as tuas metas para esse ano, pergunte ao Senhor: Deus, o que eu devo deixar? Senhor, o que eu devo deixar para trás? Quais são as coisas que eu devo abandonar? Pai, eu não quero avançar, eu não quero ir, eu não quero ir. Assim como Moisés disse, nós não seguiremos se a tua presença não for conosco. Que esse seja o ano onde nós não vamos seguir se o Senhor não for conosco. Mas que nós venhamos nos lembrar que Ele se revelará aos que o amam. E os que o amam são os que o obedecem. Deixa eu dizer algo para você, não tenha medo de abandonar certos barcos nesse ano. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer das coisas que você tem deixado para trás. Posso te falar uma coisa? E um testemunho pessoal, eu não gosto muito de ficar falando sobre mim, mas depois que eu decidi na minha vida viver uma vida em conformidade ao que o Senhor quer para mim, eu precisei tomar algumas decisões, e até decisões ministeriais, e eu perdi muitas amizades, Eu me lembro de falar para minha mãe: nossa mãe, fulano nem olha mais na minha cara. Nossa, eu quero ir para tal lugar com fulano, mas ele nem anda comigo. Meu irmão, ainda que você perca todas as pessoas nesse ano, se preocupe somente em não perder a Cristo. Ainda que tudo aquilo que você planejou, sabe o que você desenhou, ainda que talvez chegue lá em dezembro e você fale: eu não cumpri com isso. Mas que você tenha pelo menos a consciência de que você cumpriu com o que o Senhor queria que você cumprisse. A consciência de que você fez o que o Senhor queria que você fizesse. Pois muito antes de ser bem sucedido nessa terra, nós queremos agradar ao nosso Senhor Jesus. Muito antes de ter, nós queremos ser o que o Senhor quer que nós sejamos. Pois o agradando, eu sei que um dia eu o contemplarei. E essa contemplação, ó meu Deus, não acabará, porque essa é a nossa recompensa. A nossa recompensa não está em termos o que planejamos. A nossa recompensa está em vivermos o que Ele tem para as nossas vidas. Não perca a oportunidade de receber aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não perca a oportunidade de entender o que o Senhor quer para a tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Não adianta nada nós falarmos que nós queremos ter um ano sustentável, um ano sólido, um ano segundo a vontade de Deus, se quando nós podemos buscar a vontade dEle, nós não fazemos isso. O Senhor está te visitando nesse momento, o Senhor está falando ao teu coração nesse momento. Sabe, querido, não são vozes não que estão à tua cabeça, eu posso te afirmar isso. Sabe, talvez essa vontade que você esteja de chorar, talvez esse arrepio que você esteja sentindo, não é do clima da igreja, não é do ambiente da igreja, mas é o Espírito Santo te visitando e te mostrando o que é que você deve deixar. Ah, Jesus, nós oramos, Pai, para que o Senhor possa nos trazer a certeza, Deus, do que o Senhor tem para nós, Pai. Mas acima da certeza do que o Senhor tem para nós, Deus, nós queremos entender também o que o Senhor não quer de nós, Pai. Senhor, o desejo dos nossos corações é avançarmos segundo a Tua vontade. O desejo dos nossos corações é estarmos na Tua vontade, Pai. Nós queremos obedecer ao Senhor. Nós queremos estar onde o Senhor quer que nós venhamos estar. Nós queremos deixar o que preciso for deixado, Pai. Nós queremos entender que o Senhor é a nossa recompensa. O Senhor é a nossa recompensa, Pai, ainda que nós venhamos perder os nossos bens materiais, ainda que venhamos perder pessoas nesse ano, nós queremos ganhar ao Senhor, nós queremos ter o Senhor como a nossa herança, nós queremos, Pai, reconhecer o Senhor como Deus das nossas vidas, Pai. Tu és a nossa recompensa, Pai, Tu és a nossa recompensa. Nós não queremos nos preocupar com nada, nós não queremos ter nada nos nossos corações. Gera espaço em nós, Senhor. Gera espaço em nós, Senhor. Cria espaço em nós, Espírito Santo. Nós oramos, Senhor, que todo espaço vazio seja preenchido pelo Senhor. Nós oramos para aquilo que não é Teu, saia de nós, saia de nós. Toma o Teu espaço, toma o Teu lugar, reina sobre as nossas vidas. Tu és a nossa recompensa, Tu és a nossa recompensa. Fique de pé no Seu lugar, vamos adorar ao Senhor. Tu és a nossa recompensa.
Igreja, diga: em outras fontes, diga: não precisarei, eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez, diga: dá-me de beber mais uma vez, vamos lá. Oh, dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi, diga: tu és por quem há
vamos declarar isso pela última vez.
Tu és por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Que você receba nessa noite a vontade do Senhor para a tua vida. Que você receba para a tua noite o que o Senhor tem para a tua vida. Que hoje, nessa noite, quando você deitar a tua cabeça no teu travesseiro, que o Espírito Santo te incomode, te incomode, te incomode. Amanhã, quando você abrir os teus olhos e colocar os teus pés no chão, que o Espírito Santo te incomode, te incomode, te incomode. Até que sejamos moldados segundo a vontade dele. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é a nossa esperança, amém? Ele é a nossa esperança. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia. Ele é a nossa esperança. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Amém.